bem-vindos ao Futuro do Futuro. Eu sou o Hugo Seneca e aviso já que não estou disposto a abdicar de nenhum dos meus direitos durante esta entrevista com Vítor Palmela Fidalgo, professor de Direito e advogado na consultora Inventa, que nos vai explicar como é que o Regulamento Europeu da Inteligência Artificial vai influenciar a forma como usamos computadores, telemóveis ou até robôs. Olá, Vítor Palmela Fidalgo.
Olá, Hugo.
Vítor Palmela Fidalgo licenciou-se e tirou mestrado em Direito na Universidade de Lisboa e encontra-se atualmente a finalizar o doutoramento na área da propriedade intelectual e tecnologias. Além de professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, assume hoje o cargo de diretor jurídico da consultora Inventa. Em paralelo com os tribunais, tem desenvolvido o trabalho no Centro de Investigação de Direito Privado e mantém o cargo de vice-presidente da Associação para o Estudo do Direito do Consumo. Durante os últimos 12 anos de carreira, especializou-se nas áreas do direito de autor, privacidade e tecnologias. Trabalhou como consultor na Organização Mundial da Propriedade Intelectual e passou pelo Instituto Max Planck para a Inovação e a Concorrência na Alemanha. Além de ter contribuído para o livro Regulamento Geral de Proteção de Dados Anotado, produziu artigos científicos sobre os juízes robôs e o caminho para uma justiça digital, a proteção dos direitos de autor face à inteligência artificial e a inteligência artificial e os direitos de imagem, entre outros temas. Tem 36 anos de idade e recentemente contribuiu para a transposição para a legislação portuguesa dos direitos de autor no mercado único digital.
É tão importante e difícil escolher a pessoa certa para conduzir um podcast. Contrariamente ao inovador Audi Q8 e-tron, que é tão fácil escolher conduzir. Um automóvel cujo sistema de tração nos prende à experiência de condução. Da mesma forma que este podcast nos prende ao sofá ou até ao banco confortável do seu Audi. E tudo isto enquanto contempla o design inovador composto por anéis em 2D e uma grelha frontal iluminada. E mais um conjunto de coisas que transmitem a ideia de vanguarda da técnica e inovação. Já inovadora, também foi a forma como introduzi todas estas características a uma velocidade quase equivalente à de um Audi. Bom, eu sei que o apanhei aí na curva com todas estas vantagens a meio do episódio, mas já pode ir em direção ao podcast, ou até em direção a um concessionário Audi. Audi, o futuro é uma atitude.
Vítor Palmela Fidalgo, obrigado por ter aceitado o convite para esta entrevista. Especialmente porque assumiu aqui sim uma função espinhosa de vir falar de leis, cláusulas, artigos, prorrogações e muitas outras coisas que geralmente dão sono a quem as ouve. E por isso mesmo vamos começar aqui por um tema bastante suculento neste Regulamento Europeu da Inteligência Artificial, que tem a ver com multas de 35 milhões de euros. Em que circunstâncias é que podem ser aplicadas multas de 35 milhões de euros relativamente aos maus usos de inteligência artificial?
É uma boa questão e, antes de mais, agradeço muito o convite para estar aqui. É um prazer enorme poder contribuir para este conhecimento, enfim, que deve ser público pela importância que tem, na verdade, para a sociedade. Respondendo diretamente à questão, que é uma excelente questão, nós temos, em termos gerais, três níveis de coimas. A coima mais elevada, que é a que falou de 35 milhões ou 7% do volume de negócio anual, ou de 15 milhões e 3%, ou de 7 milhões e meio e 1%. Isso tem a ver com os vários tipos de práticas que possam ser sancionáveis, e no caso concreto do que me perguntou, será a utilização de sistemas que estão proibidos por parte do regulamento, que foi ainda há pouco aprovado, embora, enfim, ainda tenha de ser publicado. Aí sim está, digamos, a sanção máxima. Que casos são esses? Bom, em termos muito simples, são, por exemplo, a classificação social, aquilo que se chama o social scoring, não é? Que se faz, por exemplo, na China, onde uma pessoa, um cidadão, para ter acesso a determinado tipo de serviço, como créditos bancários, viajar, algum tipo de promoção no próprio emprego, necessita ter uma certa classificação positiva. Caso não tenha, não terá acesso a esse tipo de serviço. É um caso típico e na União Europeia é totalmente proibido esse tipo de uso da inteligência artificial. Outros casos, por exemplo, a utilização de sistemas subliminares que possam manipular ou levar a pessoa a ter um comportamento que não teria, por exemplo, levar a votar num partido que não queria através da desinformação, ou, por exemplo, levar a que a pessoa seja manipulada nos seus próprios sentimentos, nas suas próprias emoções. Por exemplo, eu costumo sempre citar aqui um episódio muito interessante da série Black Mirror, onde, para mim, é o episódio mais impactante, em que a viúva do falecido, como tinha um desgosto enorme, como é normal, do seu marido ter falecido, arranja uma app com inteligência artificial que o substitui, que basicamente vai buscar todos os dados, imagens e vídeos e áudios do marido e fala com ela diariamente, o que a leva a um estado de felicidade, mas meramente temporário, e depois um estado de depressão, porque, enfim, o marido não tem existência física, tem apenas existência virtual e é sintética, não é? Ou seja, não existe na verdade. E esse tipo de aplicações são totalmente proibidas na Europa, e se alguma empresa porventura o fizer, naturalmente que está sujeito à sanção mais elevada, que é essa de 35 milhões ou 7 milhões, 7% do volume de negócios, para tal.
Neste caso, estamos a falar de um valor que chega a ser inferior a alguns primeiros prémios do Euromilhões. Não é um valor demasiado acessível para empresas que faturam milhares de milhões de euros, como as grandes tecnológicas americanas?
Naturalmente que sim, embora aplica-se sempre o valor mais elevado, consoante aos 35 milhões ou 7% do volume anual de negócios. De qualquer forma, eu concordo inteiramente com o Hugo, é um valor que para as grandes big tech é um valor simbólico, mas também existia aqui um objetivo político por trás do regulamento, que é não melindrar a inovação que possa existir no âmbito desta área. Porquê? Porque há uma questão que eu acho que muitas vezes quem critica este regulamento se esquece, é que existe um capítulo específico para a inovação, para promover a inovação. São criadas aquilo que se chama sandboxes, ou seja, só para...
Campos de experiências, no fundo, áreas de experiência onde as inovações podem ser testadas num ambiente que mimetiza ou imita o real.
Exatamente, ou seja, é tanto possível criar um ambiente que seja real como um ambiente simulado, digamos assim. Obviamente com uma supervisão por parte da Comissão ou da Autoridade Nacional, mas que permite, até no âmbito das tecnologias com um risco mais elevado, que possam ser, digamos, experimentadas para ver até onde é que elas podem ir. É mais ou menos a ideia que se tem da experimentação de novos fármacos, por exemplo, onde se faz esse tipo de experimento tanto no ambiente controlado como no ambiente real. É isso que é o objetivo deste regulamento. E por isso as sanções, fazendo agora a ponto com a questão que me fez, ou seja, pôr um montante muito elevado de sanções poderia, digamos, reduzir a vontade das grandes empresas em investir na Europa no âmbito da inteligência artificial. E por isso houve aqui uma tentativa de balanço entre aquilo que é a inovação e aquilo que é as coimas que podem ser aplicadas.
Vamos ter seguramente tempo para falar sobre os efeitos geopolíticos e políticos deste regulamento europeu de inteligência artificial, mas neste caso vamos falar mesmo também das leis em si, tentar de algum modo analisá-las e avisar e prestar algum serviço aos ouvintes sobre o que é que pode mudar em breve no seu cotidiano. Quando é que esta lei deverá entrar em vigor, porque é uma lei, e neste caso é uma lei que vem diretamente da União Europeia, nem sequer passa pela Assembleia da República ou pela Presidência da República, que geralmente tem um papel na transposição ou na aplicação de regulamentos e leis europeias, mas neste caso é um pouco diferente o percurso. Quando é que se prevê que esteja em vigor esta lei? E que circuito e que percurso jurídico é que ela vai fazer?
Muito bem. Bom, a lei, o regulamento neste caso, que é aplicável direto e imediatamente sem qualquer tipo de transposição, ou seja, não é necessário qualquer tipo de parlamento fazer uma transposição da lei, será publicada, dizem agora em maio ou em junho, máximo, terá um período para entrar em vigor 20 dias, mas depois terá diversos níveis para entrar em vigor. Por exemplo, no caso dos usos proibidos totalmente no regulamento, são 6 meses. No caso das autoridades nacionais para criar um novo instituto, será 1 ano. Ou seja, temos aqui vários escalonamentos que vai até um máximo de 36 meses, ou seja, grande parte daquilo que é o regulamento irá entrar em vigor em 2027. Ou seja, temos aqui uma forma também de dar espaço às empresas para que possam, de alguma forma, adaptar aquilo que são as suas práticas para este novo regulamento.
Mas registo que já dentro de 6 meses, acreditando que entre em vigor em junho, vamos na perspectiva menos otimista, recentemente havia quem apontasse para abril, maio, mas entrando em vigor em junho, passado 6 meses, a maioria das empresas que opera na área da inteligência artificial, se não mesmo todas, terá que aplicar estas regras, pelo menos no que toca ao uso de inteligência artificial em circunstâncias e em cenários que são proibidos.
Exatamente.
Portanto, se calhar já podemos passar a mensagem. Atenção, os vossos computadores e os vossos telemóveis se calhar vão começar a funcionar de forma diferente no final do ano.
Totalmente. E aliás, eu diria que já se nota um pouco isso. Em termos de algumas aplicações que existem, algumas delas já têm cuidados que não existiam antes. Porquê? Porque já estão a antever aquilo que vai entrar em vigor. E aliás, eu costumo dizer o seguinte, é verdade que isto é um regulamento, tem aplicação direta e imediata, mas algumas das utilizações que estão lá, que são proibidas ou têm um risco elevado, já seriam totalmente proibidas à luz daquilo que é a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia ou até das Constituições Nacionais. Aqui o objetivo é ter um regulamento que aplicava diretamente em que haja segurança jurídica para todos os Estados-membros. Ou seja, por exemplo, a classificação social, não é necessário esperar 6 meses para que isso seja proibido. É necessário para entrar em vigor o regulamento, naturalmente. Agora, essa regra já seria totalmente proibida porque iria violar a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia e as Constituições dos Estados-membros. Ou seja, o que deverá agora existir é, para as empresas que estão a investir nesta área, é que façam desde logo um mapeamento daquilo que estão a desenvolver, depois disso façam ou contratem pessoas que percebam desta área ou então deem informação interna para quê? Para que possam, digamos, ter toda a estrutura para depois poder investir nesta área em segurança e cumprir aquilo que são as regras do regulamento.
Imagino que para os advogados que trabalham na área das tecnologias e dos direitos fundamentais aplicados às tecnologias, isto é um momento dourado, que promissor do ponto de vista de solicitações de trabalho.
Sim e não, por uma razão. Vamos fazer o paralelo com o RGPD.
O RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados.
Exatamente, o Regulamento Geral de Proteção de Dados. No início houve assim, digamos, um boom de solicitações, de pessoas que estavam à procura de consultoria nesta área, mas depois a questão estabilizou, não é? E agora a grande matéria é, naturalmente, se existem ou não sanções e atuar perante essas sanções. Agora, aquilo que é o compliance, enfim, existia desde 2016 até 2020, depois acalmou e não existem grandes solicitações. E eu diria que vai acontecer o mesmo no âmbito deste regulamento, porque as empresas vão se habituar ao mesmo, irá haver, digamos, uma literacia mais evoluída sobre o tema. No início existirão muitos projetos sobre o regulamento, mas depois, digamos, as empresas irão acalmar, não é? E terão, digamos, estarão em velocidade cruzeiro, digamos assim, e já não necessitarão tanto os advogados ou de outro tipo de consultores para esta matéria. Embora, enfim, obviamente que sempre que existe uma nova área, é sempre interessante para os advogados. Não é?
Pelo isso. Menos não refuta essa possibilidade que existe em termos de profissionais. Estamos a falar de 4 níveis de risco, na realidade são 3 de nível de risco e um quarto que não representa qualquer risco, mas em termos de gravidade são 4 níveis de gravidade. Estes 4 níveis de gravidade previstos no Regulamento Europeu da Inteligência Artificial são aplicados em que circunstâncias? Quer explicar-nos que níveis de gravidade estão aqui elencados pelo novo regulamento?
Então, existem 4 níveis, como referiu, de gravidade ou de implementação de regras sobre a inteligência artificial. O primeiro nível é um nível em que se proíbe totalmente algumas aplicações, como eu já referi, por exemplo, a compilação de dados biométricos em massa, em vigilância em massa, em sítios públicos, é proibido. Embora é proibido, mas não há regras sem exceção. E os advogados sabem muito bem disso. É permitido, por exemplo, para questões de operações policiais, ou autoridades judiciárias, ou segurança nacional. Aliás, este regulamento deixa de fora tudo o que é questões militares, por exemplo. O que leva a dizer que, em alguns casos, o limite, por exemplo, de secretas, poderá ser utilizado. O regulamento até prevê, inclusive, que em alguns casos possa ser feito este tipo de vigilância, não em massa, mas para identificar, por exemplo, uma pessoa que foi vítima de rapto. Ou até uma pessoa que cometeu um crime que tem um certo nível de gravidade. Obviamente depois existem requisitos, como já existem num processo penal português, por exemplo, terá de ter uma autorização de um juiz de instrução, enfim, isso depois até será a lei nacional a ter regras sobre a matéria, mas a verdade é que esse tipo de proibições tem exceções limite.
Isso pressupõe também que certas ferramentas que permitem, por exemplo, analisar vídeos em tempo real, com inteligência artificial, que de algum modo acabem por ser restringidas na sua distribuição.
Totalmente, não é? Ou seja, aqui a questão do regulamento, aliás, o regulamento tem uma regra básica que é tudo o que vem para trás, inclusive as regras de proteção de dados, não são desaplicadas e por isso continuam a ser aplicadas da mesma forma. E aqui existe um objetivo por trás do regulamento, um deles que será a proteção da privacidade. E isso está implícito nessa regra.
Mas eu destruí a sua explicação dos quatro níveis de risco. Estávamos a falar no primeiro, que é só nos usos mesmo proibidos e que são os mais gravosos. Se quiser continuar por aí.
Exatamente. Então, o segundo nível será o nível de uso, porque só uma explicação prévia que é importante. Este regulamento não incidiu sobre a tecnologia em si, nem sobre a inteligência artificial num todo. O que ele proibiu é usos concretos. É uma forma, enfim, de dar a volta à questão, porque os sistemas são muito diferentes uns dos outros. O segundo nível diz respeito aos sistemas de inteligência artificial de elevado risco, por exemplo, utilizado na educação, transportes, operações policiais, segurança nacional, saúde, tudo isso tem, digamos, uma compliance muito mais rigorosa. Por exemplo, terá de existir supervisão humana, terá de existir qualidade dos dados, ou seja, os dados não podem estar enviesados, terá de haver relatórios permanentes, terá de existir, muitas vezes, registros daquilo que é feito na própria, no próprio sistema de inteligência artificial. Esse é o segundo nível. O terceiro nível é um risco limitado, e aqui temos o grande exemplo do chatbot, ou seja, por exemplo, o ChatGPT, ou até os deepfake. E obviamente as regras não são totalmente iguais para todos os casos, mas em geral aquilo que se prevê é que nessas ocasiões possa ser possível aquela pessoa que está a receber informação ter a certeza de que aquele sistema é um sistema de inteligência artificial. Por exemplo, se eu estou a falar com um chatbot num banco, eu tenho que ter a certeza que a pessoa, entre aspas, que está a falar comigo é um sistema de inteligência artificial e não uma pessoa física, digamos assim.
Tem que saber que o interlocutor funciona com a inteligência artificial e não é uma pessoa.
Embora essa regra não é absoluta. Por exemplo, prevê uma exceção que eu acho que é para ser aplicada aos média. Quando existe um artigo que é gerado por inteligência artificial, mas esse artigo tem controle editorial, não é necessário que haja esse disclaimer, digamos assim. E por isso existem algumas exceções. Ou então, quando é muito visível, de acordo com a sua utilização, que com quem está a falar connosco é um sistema e não uma pessoa física. Ou seja, essa regra de transparência tem algumas exceções. Mas em geral é isso que acontece. E finalmente, o último nível, que é o nível quarto, que é para aquelas aplicações que têm um risco muito, muito diminuto, por exemplo, utilizar a inteligência artificial para spam, para filtragem de spam, ou até utilizar a inteligência artificial para gaming, por exemplo. Isto não obsta, atenção, que os quatro níveis não sejam escrutinados de acordo com as regras. Ou seja, imaginemos que aquela filtragem de spam feita por AI viola dados pessoais. E não há nenhum regulamento que o salve. E essa questão deverá ser clara. Ou seja, os quatro níveis são para compliance em termos de desenvolvimento do sistema. Isso não quer dizer que o sistema depois não possa, por exemplo, não cumprir com as regras de produção, não cumprir com as regras de proteção de dados, são coisas totalmente à parte.
São leis que estão em paralelo e que têm que ser respeitadas de igual modo. E se eu deparar com uma situação potencialmente ilegal, a quem é que eu me posso queixar?
Em princípio, o sistema que está montado é semelhante àquele que foi feito no Regulamento Geral de Proteção de Dados, será uma autoridade nacional.
Nós já temos essa autoridade nacional?
Nós não temos. Aquilo que o Regulamento diz é, bom, o Estado pode criar ou designar, quer dizer, o seguinte pode criar uma nova ou pode designar uma que já exista para ter este tipo de atribuições. Nós temos um exemplo, o único exemplo na Europa onde já existe essa autoridade é a Espanha, que é a ESIA, Agência Espanhola de Inteligência Artificial, que fica na Corunha, enfim, não fica muito longe de nós, que é ótimo, um processo de descentralização. O que é que eu acho? Isto é agora a minha opinião. Eu não sei se o que é que o governo terá a pensar. Eu acho que o mais benéfico seria criar uma nova. Obviamente que poderá pensar-se que...
A Comissão Nacional de Proteção de Dados não poderia assumir essa função?
existe essa possibilidade e em alguns países está a ser avançado que talvez a entidade designada seja aquela que tem autoridade na proteção dos dados, mas eu penso que devem ser separadas. O regulamento diz que deve existir uma autoridade notificadora e de supervisão. Não é claro se são duas, se mesmo poderá ter os dois tipos de competências. Agora, aquilo que está no âmbito deste regulamento vai muito além da proteção de dados. E por isso eu acho que seria mais benéfico ter uma solução semelhante à espanhola, criar uma entidade nova. Obviamente que o papel da Comissão Nacional de Proteção de Dados não irá terminar nesta matéria, porque a maior parte das questões são de privacidade. Agora, criar uma nova seria o procedimento correto, até porque o regulamento diz o seguinte, diz que os Estados têm de garantir que a entidade de supervisão tem todos os conhecimentos técnicos e humanos para ter aquela função. Se não tiver, essa autorização pode ser retirada. E por isso é muito importante que a autoridade tenha toda a competência para esta matéria e parece-me que a CNPD, pelo menos neste momento, será curto. Nessa medida.
A autoridade nacional que vier a ser criada ou designada, por sua vez, vai ter assento numa autoridade europeia ou num supervisor europeu que vai ser criado precisamente para a inteligência artificial com funções específicas para esta área, em breve pela União Europeia.
Essa questão é interessante pelo seguinte. Existe com este regulamento uma profusão de entidades. Eu vou explicar. São quatro. Dentro da Comissão existirá um serviço de inteligência artificial, que é, digamos, o braço da Comissão para a supervisão nesta matéria, e que falará com cada uma das entidades do Estado-membro. Depois haverá aquilo que é semelhante a uma autoridade de proteção de dados, mas neste caso uma autoridade ou um comitê de inteligência artificial que irá ajudar a própria Comissão. E depois existirá um grupo de peritos que irá ajudar tanto a Comissão como o Comitê, como os Estados-membros, e depois existirá ainda aquilo que é, que se pode dizer, um fórum de interessados, digamos assim, onde têm assento todo o tipo de interessados, as empresas, desde
consumidores,
peritos, etc. É um fórum consultivo, digamos assim, que irá ajudar tanto o Comitê como os Estados-membros. Mas a principal entidade será aquela que será criada dentro da Comissão, será o Serviço de Inteligência Artificial, o Office de AI dentro da Comissão. Será a principal entidade e que é o que irá, digamos, ter um papel mais relevante.
E terá uma função mais parecida com a de um ministro ou com a de um procurador ou de um provedor de justiça?
Diria como ministro, porque em alguns casos, por exemplo, no caso de AI geral, generativa geral ou de aplicação geral, como não existe ainda, digamos, certeza sobre quem é que irá produzir esse tipo de sistema, nesse caso é a Comissão, ou através desse serviço, que terá a competência de supervisão. Ou seja, em alguns casos a Comissão terá a competência para supervisionar alguns sistemas específicos de AI, não só os Estados-membros. E por isso, enfim, não irá atuar apenas como provedor, embora tenha aqui, digamos, competências mistas, digamos assim.
Entramos agora num primeiro desafio que costumamos apresentar aos nossos entrevistados e que neste caso tem a ver com uma imagem que nos trouxe Vítor Palmela Fidalgo. Vítor, que imagem é esta? Porque é que nos trouxe esta imagem aqui para esta entrevista?
Essa imagem é interessante, Hugo, porque digamos que declara aqui duas questões, que é a primeira é que nem todos os sistemas de inteligência artificial são fiáveis, e mesmo os que vêm de grandes empresas, e depois os perigos do enviesamento ao contrário dos sistemas de inteligência artificial. A imagem, ela demonstra duas pessoas asiáticas, duas pessoas africanas, e o prompt que tinha existido naquela aplicação, que era da Google, era o Gemini, era, por favor, dê-me imagens de soldados nazis durante a Segunda Guerra Mundial. E o que é que dava? Dava dois africanos e dois asiáticos com um uniforme militar.
Para quem não sabe, os nazis, além de racistas e xenófobos, defendiam a pureza da raça ariana, que, no fundo, deveria submeter todas as outras raças que não correspondessem ao estereótipo ariano.
Exatamente. Então, o que é que aconteceu? Como o algoritmo foi treinado ao contrário, ou seja, para não ter nenhum tipo de discriminação, acabou por ter essa discriminação, porque só apresentava pessoas de outro tipo de raças ou configurações que não se enquadravam naquele prompt, naquela informação que foi dada ao sistema, o que dava uma informação errada e faziam, digamos, uma discriminação ao contrário. Estaria a indicar às pessoas daquele prompt uma informação errada. Isto foi inaceitável.
No sentido de ser politicamente correto e de ter pessoas de, representativas das várias raças, acabou por dar uma, por produzir uma imagem, a inteligência artificial, entenda-se, que não corresponde ao que se passava na história, portanto, historicamente errada.
Exatamente, e por isso, na altura até se chamou este sistema como OAK, não é? De acordo com aquela filosofia agora de discriminação positiva, não é? Mas nós temos de ver o seguinte, é que realmente os sistemas de inteligência artificial estão sendo desenvolvidos e não têm a eficiência ou a capacidade que as pessoas ainda pensam que deveriam ter, e por isso têm de ter alguns cuidados. E nessa questão, o regulamento é muito importante por isso, porque ele exige, por exemplo, que haja uma qualidade dos dados que são utilizados no sistema, principalmente nos sistemas de elevado risco, o que irá permitir que este tipo de situações não sucedam. Caso contrário, nós estamos a enviesar ao contrário aquilo que é a opinião das pessoas, o que, digamos, que também não é aceitável. Aliás, o CEO da Google na altura disse que era uma situação totalmente inaceitável, que foi, digamos, este serviço foi descontinuado e está a ser melhorado. Enfim, é, digamos, os grandes desafios, ou um dos grandes desafios que nós temos no âmbito da inteligência artificial, que é os sistemas estão a ser trabalhados e podem ter um enviesamento ao contrário daquilo que seria. Porquê? Porque nós, seres humanos, somos por defeito, enfim, um pouco enviesados nas nossas escolhas, a vida é mesmo assim, não é?
O conhecimento tem essa, também acarreta algum preconceito, bem certo.
Exatamente, e por isso aquilo que irá sair no âmbito de sistemas de AI será também, digamos, algum tipo de enviesamento. Agora, também não pode existir o contrário, que é, devido ao treinamento do algoritmo de uma forma totalmente enviesada, ao contrário, que saia um resultado que é errado no ponto de vista histórico, não é? Como era este caso.
A própria OpenAI, com a sua plataforma Sora, optou por esperar mais um pouco e desenvolver a plataforma até ao momento em que pudesse libertá-la e disponibilizá-la ao público sem o receio de manipulação da opinião pública. Há mesmo esse risco de nós pedirmos para alguém produzir imagens e, de algum modo, os nossos dados serem usados para uma manipulação. Como é que aí o regulamento pode entrar em ação?
Bom, nesse caso, sendo um sistema de elevado risco, existem regras, como eu referi, uma delas é que os dados tenham qualidade suficiente e não sejam enviesados, ainda assim haja uma supervisão humana. E, aliás, é um ponto importante também porque, na minha ótica, aquilo que o regulamento pretende é criar um ecossistema de segurança que mitigue riscos e haja confiança para investir. E mesmo nos sistemas de inteligência artificial de elevado risco, o que existe depois é uma interação contínua mesmo durante a aplicação do próprio sistema, mesmo depois da aprovação. Ou seja, não é só na pré-comercialização, é na pós-comercialização. Para que evitar este tipo de coisa? Se existir uma questão errada, então temos de consertar, digamos assim.
Mas a inteligência artificial é tão mais rápida e tão mais ágil que qualquer tipo de supervisão humana a posteriori, portanto, depois do mal estar feito, digamos assim, será sempre demasiado lenta. Isto não... Não vamos acabar sempre por andar a correr atrás do prejuízo e, de algum modo, ter que arcar com os custos desse prejuízo, porque a inteligência artificial consegue produzir imagens que são falsas e que não correspondem à verdade.
Essa é a nossa vida enquanto seres humanos, nós estamos sempre atrás, principalmente quem trabalha no direito está sempre atrás da tecnologia, não é? Ou seja, o caminho faz caminhando. Obviamente existem riscos, mas esses riscos são mitigados por esta legislação. Aliás, eu...
Mas aqui há uma questão de proporção, porque o sistema passou a ser realmente muito mais rápido e tornou-se muito mais ágil a desenvolver produtos, não é? E a desenvolver soluções e a passar mensagens. Não deveria ser a inteligência artificial a ser supervisionada por outra inteligência artificial, porque aí sim temos a mesma capacidade computacional em jogo?
Aí eu discordo, e eu discordo por uma razão. Porque nós devemos ver a inteligência artificial como uma forma de ajudar o ser humano, e não uma forma autónoma. e por isso nós nunca podemos pôr-nos de parte. Aliás, por mais autonomia que tenham os sistemas de inteligência artificial, eles nunca terão liberdade. O ser humano tem liberdade, é conformado com liberdade. E a autonomia não é sinónimo de liberdade. E por isso, aquilo que deve acontecer é, nós temos um sistema de inteligência artificial que nos ajude, mas seja sempre supervisionado por nós. Obviamente existiram casos de responsabilidade, de acidentes, etc. Obviamente a mitigação de todos os riscos não evita isto, é impossível, não é? A vida em sociedade é mesmo assim. De qualquer forma, aquilo que existe em termos de transparência e em termos de interação contínua para prevenir este tipo de coisas poderá, de alguma forma, a pôr cobro a este tipo de situações. Mas respondendo diretamente à questão, eu acho que nunca se deve pôr um sistema sobre outro sistema auxiliar, porque isto tiraria a responsabilidade do ser humano, que é inerente a todas as coisas que acontecem na sociedade, não é?
Eu tenho a ideia de que há algoritmos que são mais curtos e mais pequenos, se quiser, que o Regulamento Europeu de Inteligência Artificial, que vai ser aprovado em breve e publicado no Jornal Oficial da União Europeia. Como é que se transportam todas estas leis para as máquinas? Parece-me que há aqui sim uma... Estamos aqui sim a cuidar dos nossos direitos, dos direitos dos europeus, mas se calhar também estamos a criar aqui a primeira Constituição para as máquinas, ou não?
Em certa medida, sim. Porque a maior parte das regras de compliance que estão no regulamento serão aplicadas por algoritmos, na verdade, porque...
Portanto, as leis têm que ser convertidas em algoritmos, algures, por quem tem responsabilidade por isso.
Exatamente, ainda que sejam sujeitos a um regime de transparência, não é? E de verificação constante, obviamente que terão sempre de ter o auxílio desse algoritmo. Por exemplo, eu dou o exemplo do caso dos direitos de autor, da moderação de conteúdos, não é? Ou seja, digamos, a notificação para a plataforma retirar com conteúdo que é ilegal. Na primeira fase, aquilo que diz o Regulamento de Serviços Digitais é que esse processo pode ser automatizado. Ou seja, poderá ser feito com o uso de um algoritmo. Contudo, prevê que a segunda fase, que é a repreciação perante a plataforma, que é uma espécie de recurso, já seja feita, pode ser feita de forma automatizada, mas com supervisão de um ser humano. Vejam como é que isto pode suceder, que é uma primeira fase, uma fase mais embrionária, poderá haver uma decisão totalmente automatizada. Uma segunda fase, aí já não, o ser humano terá de ter um papel. Porquê? Porque aí a questão, se há um recurso, é porque existe um interesse, então a questão tem de ser tutelada de forma diferente.
Tocou aí num ponto importante, que é os direitos de autor. Será que os produtores de inteligência artificial vão ter de remunerar os donos dos dados, sejam eles dados numéricos, textuais ou obras de arte como fotografias, desenhos, música e poemas?
Essa é uma excelente questão, mas temos aqui dividido duas questões, que é a seguinte: os dados em si não são protegidos por direitos de autor nem qualquer tipo de propriedade intelectual. Existe alguma proteção indireta, segredos comerciais, bases de dados, mas os dados em si não são protegidos.
Então, a Google não pode usar os meus e-mails para mandar para um agente de inteligência artificial treinar-se?
Aí já está uma questão de privacidade, de proteção de dados e não tanto de propriedade intelectual. Agora, alguns dados qualificados, porque o termo dados é tudo, não é? Dados podem ser informação, pode ser metadado, ou seja, o conceito de dados é muito abrangente. Alguns dados qualificados, que podem consistir em imagens, áudios, etc., poderão estar protegidos por direito de autor. E, nesse caso, na Europa, poderá ter de existir uma remuneração aos autores. Aliás, a Diretiva de 2009 criou duas exceções. Isto para que o público entenda, uma exceção para o data mining, que é a prospeção de dados, que é apenas aplicável a quem faz investigação científica, e depois uma outra exceção, que na verdade ela parece muito, muito geral e abrangente, mas depois de alguma forma poderá ser restringida, que é, bom, se os titulares não reservarem este uso, então será livre a prospeção de dados. Ora, obviamente que as grandes empresas o que fazem é reservar este uso, não é? Para que possam ser remunerados. E por isso é que já surgiram diversas ações judiciais nos Estados Unidos contra a dona do ChatGPT, etc. Porquê? Porque existem imagens, informações que têm proteção pelo direito de autor e estão a ser utilizadas para treinar algoritmos e não existe remuneração. Isso deverá existir. Aliás, o regulamento que nós estamos hoje a falar, não toca muito na questão...
Pois, a legislação que prevê a remuneração ou compensação por esses dados é anterior ao regulamento.
Exatamente, 2019, porque na altura havia a dúvida se este tipo de utilização devia ou não ser remunerada, ou criasse uma exceção. Existe aqui uma ideia que é, bom, que se criou a exceção é porque em princípio são remunerados. No caso do regulamento, por acaso, ele toca muito pouco no âmbito dos direitos de autor, mas, mais uma vez, vem reforçar dizendo, bom, sistemas como o ChatGPT, atenção, que deverão pagar aos autores pela utilização de obras que estão protegidas. Isso é claro. Isso é muito claro e deverá acontecer. Como é que irá acontecer? Mais difícil. Porquê? Porque tem a ver um princípio de transparência. E sim, é mais difícil isso acontecer. Mas enfim, isso é outra questão.
Uma última questão antes de irmos para o segundo desafio. O regulamento que aí vem para a inteligência artificial também já contempla situações em que nós usamos robôs no ambiente doméstico ou nas empresas ou numa fábrica?
Sim, por uma razão, como eu referi, o regulamento incide sobre os usos podem ser meramente digitais ou físicos, ou seja, a implementação de inteligência artificial tanto em hardware como apenas e só em software, e normalmente, nesses casos, vão para o segundo nível, de nível de risco elevado.
Vamos agora para um segundo desafio, e que neste caso tem a ver com o som. Vamos então escutar o som que Vítor Palmela Fidalgo nos trouxe. It turns me on. Good day, sunshine in the backseat car. I wish that road could never stop down. Vítor, que som é este que nós trazemos? Que música é esta que acabámos de escutar? Quem é que a produziu?
Bom, em primeiro lugar, eu vou depois ter curiosidade, depois desta entrevista, de saber se o Hugo gostou da música ou não, porque parece-me que a música é agradável, mas este som tem a ver com uma música que foi criada por um sistema de inteligência artificial da Sony, chama-se Daddy's Car, e foi baseada, segundo é referido na apresentação da música, no estilo dos Beatles. O que nos leva a dizer que talvez tenha sido criada com base nas músicas dos Beatles. Isto levanta aqui duas questões. A primeira é que já temos diversos sons, imagens, etc., criados por inteligência artificial. Aliás, até se diz que no futuro o principal mecanismo de criatividade será a AI e não o ser humano. Aliás, eu tenho uma tese que é, daqui a uns anos nós iremos olhar para tudo que tem autoria humana como hoje em dia olhamos para produtos artesanais, como algo único, como algo excepcional. Porquê? Porque será menos comum do que hoje em dia. E em segundo lugar é, bom, isto está a questão de saber se o facto daquela música ter sido baseada em músicas dos Beatles, se os Beatles devem ou não receber direitos de autor, não é? Já aqui referimos, na minha opinião, sim, e a legislação europeia nesse sentido é totalmente clara, a não ser que, obviamente, que as partes acordem outra coisa. Mas, por princípio, deverá ser essa a solução. E parece-me que o resultado foi muito bom. E quem não saiba da história que está por trás desta música, pensará que é uma música criada por um autor humano, digamos assim.
A União Europeia, mais especificamente a Comissão Europeia, não está aqui a jogar uma cartada geopolítica de grande alcance? Não está aqui, assim, a jogar de alguma forma o futuro da própria União Europeia? Porque pode haver o caso desta legislação, que é aprovada a partir de Bruxelas, passando por Estrasburgo, pode haver o caso desta legislação não ser propriamente aceite, pelo menos na totalidade, pelos Estados-membros. Esse é o primeiro problema que eu vejo. E depois, por outro lado, pode haver, dar-se o caso das grandes empresas tecnológicas, sejam elas americanas ou chinesas, de algum modo sabotarem a aplicação destas regras. Estou eu a ser muito pessimista ou isto é apenas realismo?
Essa é uma das faces da moeda, não é? Eu sou mais otimista. Existiu por trás de um objetivo político por trás deste regulamento que foi, digamos, ter aqui um efeito de Bruxelas, um spillover, como se diz hoje em dia em inglês, que é este tipo, porque primeiro é o primeiro regulamento a nível mundial horizontal, ou seja, aplica-se a qualquer tipo de área setor e não setorial,
com a exceção da militar?
Exatamente, até porque não é competências hoje em dia da União Europeia. E o efeito que se pretende é o mesmo que existiu no Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é ter, digamos, uma matriz que seja depois adotada por grande parte dos países do mundo. Isso aconteceu no RGPD. isso aconteceu no RGPD, ou seja, muitos países fora da União Europeia, por exemplo, estou a lembrar o caso do Brasil e outros países da América Latina, e menos países não da União Europeia, na Europa, que também adotaram, acabaram por ter regras muito semelhantes àquelas do Regulamento Geral de Proteção de Dados. O mesmo foi feito no Regulamento de Serviços Digitais e, por isso, um objetivo político essencial é que isso seja a matriz, que a Europa seja pioneira neste tipo de regulamentação para que depois os outros países possam adotar. Porquê? Porque nos anos 90 e 2000, quem era o pioneiro nisto era os Estados Unidos, por exemplo, em matéria de pronto actual, a Europa ficou sempre para trás. Começou, digamos que aquilo que adotavam sempre diretrizes que vinham do outro lado do Atlântico. Neste caso é diferente. Durante o processo legislativo, é interessante falar disto, um processo que demorou bastante tempo, quase 5 anos, embora depois houve um crossing final que foi bem sucedido para ser aprovado antes das eleições europeias, diz que nunca houve tanto lobby no corredor de Bruxelas como neste caso. Várias empresas ameaçaram deixar a Europa, por exemplo, a OpenAI disse não, eu vou deixar a Europa se isso for aprovado. Vários países, devido a empresas nesta área, disseram que o regulamento nesta fase seria inoportuno porque está numa fase inicial. Isto é sempre uma grande questão de saber quando é que o direito deve intervir. Existe até um estudo interessante de um autor norte-americano que basicamente ele diz que não pode ser muito cedo porque senão impede o desenvolvimento, mas também não pode ser muito tarde porque senão existem muitos riscos. E então faz algum paralelo, diz que há alguma medida que é melhor. Neste caso, eu tenho uma perspectiva mais positiva. Obviamente, tendo em conta o mundo ocidental e o mundo democrático, ou seja, eu não acredito que outros países que não tenham uma matriz democrática como a Europa possam querer aprovar este tipo de regulamento, desde logo a China, a Rússia, etc. Mas pelo menos o mundo democrático eu acho que é uma boa base. Uma boa base porque o regulamento, para já, ele pretende criar um ecossistema que seja seguro para quem quer inovar e que possa saber de antemão o que é que pode ou não pode fazer. E o mercado europeu é muito apetecível para alguma empresa sair de cá, honestamente. Ou seja, aquela ameaça de dizer, bom, eu vou sair daqui, bom, quer dizer, vão perder 500 milhões de consumidores, não acredito, honestamente.
E os Estados europeus não poderão, de algum modo, são 27, portanto já são bastantes, e todos eles com um governo próprio e cada governo de cada cor e com coligações diferentes, não poderão sentir a tentação de não aplicar ou de tentar dobrar ou maleabilizar estas regras para de algum modo conseguir torná-las mais fáceis e contrariar o tal efeito de Bruxelas dentro da própria União Europeia?
É uma boa questão. Eu tenho um aspecto positivo e dois negativos. O positivo é que isto é um regulamento e é aplicado diretamente, imediatamente, sem qualquer tipo de transposição e, por isso, digamos que a margem de manobra é muito curta. Aqui a solução foi não ir por diretiva e ir por regulamento por uma questão para que o mercado seja homogéneo. Porque para o mercado, digamos, funcionar como um bloco contra os Estados Unidos e contra entre aspas, e a China, não é?
Havia um interesse geopolítico.
Totalmente, um interesse geopolítico. Os dois lados negativos são o seguinte, isto existe em todos os regulamentos. Nós não sabemos como é que as autoridades nacionais vão interpretar isto. Essa é a primeira questão. Autoridades nacionais que terão, digamos, mais capacidades, outras menos, outras que entendem de uma forma, outras que entendem de outra. Porquê? Porque isto é descentralizado. É ao nível nacional que serão aplicadas, por exemplo, as sanções. E outra questão é se, e aqui duvido que é uma grande questão, que é se os Estados de menor dimensão terão capacidade técnica, humana e financeira para fazer compliance de sistemas destes. Por exemplo, começando desde logo com Portugal. Uma coisa é falar da França, Alemanha, Itália, não é? Outra coisa é falar de Portugal ou de outros países, não é? E a Comissão é muito clara, diz o Estado membro tem de garantir que a entidade nacional tem todos os recursos técnicos, humanos e de conhecimento para este tipo de sistemas. Isto implica um investimento bastante significativo.
Falou-me do lobby, falou-me também dos efeitos que este regulamento pode ter no funcionamento e nas perspectivas de negócio das grandes empresas tecnológicas, mas este regulamento não fica por aqui. Porque se calhar estas empresas que eventualmente estarão interessadas em influenciar o que se decide em Bruxelas e em Estrasburgo, também já estarão a trabalhar com vista a poderem influenciar de algum modo os processos legislativos relacionados com a responsabilidade civil, não é? Só, eu só estou a dar um exemplo, acho, pelo menos pelo que já li, haverá outras leis que entretanto vêm aí e vão complementar este regulamento.
Exatamente, e são muito importantes, aliás, e fazem conexão com o regulamento. Existem dois diplomas de maior importância que estão prestes a ser aprovados. Uma diretiva que cria um novo, uma nova regulação para produtos defeituosos, ou seja, a responsabilidade do produtor, que é uma responsabilidade sem culpa, em que o nome de, o termo produto já inclui o sistema de inteligência artificial, isso é muito importante. E o segundo será, no caso, de uma diretiva que vem adaptar as regras de responsabilidade culposa para agentes de inteligência artificial. E, por exemplo, tem bastantes benefícios para quem é o lesado e quer provar. Por exemplo, permite que eu peça de antemão ao tribunal que o sistema de inteligência artificial nos possa dar alguma informação sobre o que é que está ali em causa. Para quê? Para eu poder provar, senão será impossível fazer esse nexo de causalidade. E outro mecanismo será, digamos, uma atenuação da prova. Ou seja, porque muitas vezes estes sistemas são opacos e por isso são muito difíceis de ser analisados e digamos que a prova será muito mais facilitada para quem for usado e quiser em tribunal atuar nesta matéria. Mas isto são diretivas e elas terão de ser transpostas para os Estados-membros. Além disso, eu como advogado, jurista, costumo dizer que quem quer entrar nesta matéria não pode estar concentrado apenas no regulamento de inteligência artificial. Tem toda uma estrutura digital na Europa muito mais à lata do que isso, desde logo estas diretivas que eu referi ainda há pouco, mas antes disso, Regulamento Geral de Proteção de Dados, aliás, muitas das matérias ou das regras que já estão neste regulamento já advêm de regras que já estão no RGPD, ou seja, não são novas. Por exemplo, a questão de decisões automatizadas, enfim, já estava em vista a aplicação de sistemas de inteligência artificial. O data governance, ou seja, para dados não pessoais, por exemplo, ou para dados de autoridades públicas, enfim, temos aqui o Regulamento de Serviços Digitais, também é muito novo, não é? O DSA, o Digital Services Act. Tudo isto são diplomas estruturais e que nos ajudam a perceber esta nova realidade que é a inteligência artificial e por isso quem quiser entrar nesta matéria não pode pensar que se irá, digamos, socorrer apenas do Regulamento de Inteligência Artificial. Tem toda uma estrutura muito mais abrangente do que isso.
Chegamos ao fim desta entrevista com o Vítor Palmela Fidalgo, sem réus, sem culpados ou sequer inocentes. Na próxima semana, o Futuro do Futuro voltará com mais um entrevistado cheio de líbulos e argumentos sobre o que nos reservam os próximos tempos. Eu sou o Hugo Seneca, a sonoplastia esteve a cargo de João Ribeiro e Tomás Delfim. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá, já sabe, o futuro faz todos os dias.